Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje do jogo Flamengo e Fortaleza, lá na casa deles, que o Flamengo teve uma boa vitória, venceu por 2 a 0. O Fortaleza só tinha perdido nessa temporada na casa deles lá, em casa, né? Duas vezes, então mostra a importância do que foi essa vitória do Flamengo. Infelizmente, o Flamengo, nas duas últimas rodadas, contra a Grêmio e contra a Santos, perdeu de virada e se distanciou muito pelo título, sem chance de ser campeão. Muito difícil. Se tivesse vencido, sustentado a vitória, contra o Grêmio e contra o Santos, estaria com os mesmos 59 pontos de Botafogo e Palmeiras. Mas enfim, não conseguiu. É pensar agora em terminar no G4 e pensar no ano que vem. Em relação ao jogo, o nosso técnico Tite fez algumas mudanças, né? Entrou com Rossi, o Mateuzinho no lugar do Wesley, porque o Wesley sentiu uma virose, mas acredito que o Mateuzinho seria titular hoje, independente do Wesley passando mal ou não. Fabrício Bruno, Léo Pereira, Felipe Luiz, porque o Ayrton Lucas também estava com febre, dor no corpo. Pulgar, que voltou de suspensão. E o Flamengo vence. A estatística é absurda de quando o Pulgar joga, o número de vitórias. Eu acho que o Flamengo só perdeu duas vezes com o Pulgar em campo, de titular. Então o Pulgar voltou e o Flamengo ganhou, né? Acho que não é coincidência. Thiago Maia, Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. Bruno Henrique. Cebolinha jogou porque o Bruno Henrique está suspenso dois jogos por um lance besta, uma expulsão que totalmente idiota. Então ele tomou o amarelo, era o terceiro amarelo, e o vermelho, então ele fica dois jogos suspenso, não joga quarta-feira contra o Palmeiras. E provavelmente não teve nenhuma recriminação da diretoria, nenhum puxão de orelha da diretoria em relação a essa expulsão tola. Então, o time do Flamengo começou o jogo equilibrado ali com Fortaleza. O Fortaleza, né, estádio cheio, tal, como sempre quando o Flamengo joga lá. O jogo equilibrado, o Flamengo ficava mais com a bola, como é de costume. Só que o Flamengo tem muita dificuldade ainda de sair jogando, de fazer a transição. Dessa bola sair do campo de defesa, chegar no campo de ataque com qualidade, movimentações ofensivas. Porque o Flamengo não é um time, né? O Flamengo em 2023 não conseguiu formar um time. É só ver outros jogos de outros times aí que você vê a diferença que é. Mas mesmo assim, aos trancos e barrancos, com todas as trocas de técnico, o Flamengo tá lá com 53 pontos. Como eu já disse, se não tivesse tomado as duas viradas das rodadas passadas, estaria com 59 pontos. Então, isso me deixa muito frustrado, porque mostra como que o Flamengo teria condições de ganhar o Brasileirão desse ano. Como que se tivesse, né, um trabalho sério, a diretoria fosse uma diretoria de futebol, não uma diretoria de clube social. A gente estaria lá na frente do Brasileirão, mas não aconteceu. Então, voltando à nossa realidade, que é disputar ali, tentar pegar uma vaguinha no G4, o Flamengo joga bem, na minha opinião, né, com todas as dificuldades que tem. A parte física é bizonha, o Flamengo não tem capacidade física. Depois eu vou citar alguns exemplos mais para frente. E vai jogando melhor do que o Fortaleza, né? Era um jogo muito de intermediária a intermediária. O Flamengo peca muito no passe final, ali no penúltimo passe. Erra, decisão errada. E o Fortaleza também não conseguia criar situações claras de gol. O Flamengo tinha mais volume, criando uma chance aqui, outra ali, mas também nada muito claro. Mas jogava melhor. E no final do primeiro tempo. O Flamengo vem atacando, o Luiz Araújo recupera a bola, o Flamengo tem uma dificuldade ali na entrada da área, O jogador do Fortaleza recupera. O Luiz Araújo dá um carrinho só na bola. Não tinha nem como o juiz querer marcar a falta. A bola cai no pé do craque, que é o Felipe Luiz, né? Felipe Luiz é o futebol simples e eficaz, assim, é muito craque. Ele pega a bola com a sua visão, dá um passe, não é um cruzamento, é um passe rasteiro na entrada da área. O Pulgar faz um corta-luz e o Pedro, que voltou a jogar bem hoje, para mim o Pedro tá evoluindo a cada jogo, isso é ótimo. O Pedro faz um gol de bola rolando. No último jogo lá ele fez um gol contra o Santos, mas foi de escanteio lá. Beleza, o importante é fazer gol. Isso vai dar mais confiança pro Pedro. E faz um bonito gol, característico dele, dominou na entrada da área, olhou o goleiro, bateu com confiança no canto. Flamengo 1-0 aos 45 minutos do primeiro tempo. Beleza. Vai pro intervalo, volta. Volta jogando bem também. Só que aí o Flamengo vai acabando, os jogadores vão derretendo na parte física, assim. É absurdo a diferença. Até nisso, o Flamengo, até isso o Flamengo não tem. O Flamengo não conseguiu em 2023 ter um mínimo de preparo físico. O exemplo máximo da falta de preparo físico é o Arrascaeta. O Arrascaeta não consegue terminar um jogo. Então, o Tite, diante desses problemas físicos, vai fazendo as alterações. Tira o Arrascaeta, bota o Vitor Hugo. É óbvio que o Tite só tirou o Arrascaeta porque o Arrascaeta não conseguia jogar mais. Dar dinamismo ao jogo e tudo mais. E o Arrascaeta, para quem não lembra, acho que todo mundo lembra, o Arrascaeta sempre jogava até o final do jogo. Saía quando o Flamengo estava ganhando, saía para descansar um pouquinho. Só que esse ano não consegue. Esse ano, 2023, é um ano jogado no lixo, em todos os aspectos, táticos, técnicos e físicos. Acho que qualquer pessoa em sã consciência não vai conseguir botar alguma coisa na conta do Tite, né? Até porque ele não está fazendo nada de totalmente errado, assim, é um começo de um trabalho. Então, sai o Vitor Hugo e entra o Tite. Aí eu queria também falar junto aqui da. Cara, como é difícil assistir jogo do Flamengo, assim. As transmissões são sempre tendenciosas contra o Flamengo, assim. Eu acho que nenhum flamenguista quer uma narração que puxe saco do Flamengo, que narre o que está acontecendo e que os comentaristas tenham a hombridade de falar o que todo mundo está vendo. O Roger falou: eu não tiraria o Arrascaeta. Ninguém tiraria o Arrascaeta. Só que ele não conseguia mais andar, o cara saía extenuado. Jogo, 4 horas da tarde, lá no Nordeste, Fortaleza, quente pra caramba. Eu que tava vendo o jogo de casa, acredito que a maioria das pessoas percebiam nitidamente que o Arrascaeta tava se arrastando. Então o Tite não tirou o Arrascaeta porque ele tava mal tecnicamente, porque não tinha condições físicas. Entrou o Vitor Hugo. Depois o Cebolinha também, cãibra, saiu com cãibra, ele fala, tô com cãibra. Não tinha Bruno Henrique suspenso, Luiz Araújo já estava no jogo, colocou ali o Ayrton Lucas. É o que tinha para fazer. Recebeu mais uma crítica. Botou um lateral para jogar de atacante, o Ayrton Lucas, das opções que tinha, era uma boa opção. Que inclusive participou dando assistência para o gol do Luiz Araújo. E o comentário do Roger foi: eu não colocaria um lateral para jogar ali, dois laterais, é o que tinha. Quando o técnico do Palmeiras coloca lá o Marcos Rocha e o Maicon, né, o outro lateral lá, é gênio. Aí o Tite, chegando agora no Flamengo. Jogador suspenso, jogador que se machuca, sente cãibra, não dá para continuar. Ele vai e coloca a opção melhor, que é o Ayrton Lucas, que se mostrou eficiente, que o rapaz lá, o Ayrton Lucas, dá o passe pro segundo gol. Então, como é que é difícil você assistir uma transmissão que não quer falar o que acontece, o fato. É para sempre tendenciosa negativamente contra o Flamengo. E as outras substituições também vêm de cansaço para segurar mais o jogo. A entrada do Everton Ribeiro, o Thiago Maia machuca, entra o Rodrigo Caio, que para mim jogou bem mais uma vez de volante. Contra quarta-feira contra o Palmeiras, acredito que vai ser Thiago Maia, Deus me livre. Vai ser o Eric Pulgar e o Rodrigo Caio de volante. Acredito que pode dar certo. Olha o que eu tô falando. Então as substituições do Tite foram em decorrência do jogo. Só que os comentaristas falaram: o Tite mexeu mal. Não gostei das substituições do Tite. Eu gostei. Eu gostei. Foram substituições necessárias. Muitas em decorrência da questão física. O time do Flamengo, 15 minutos do segundo tempo, não tinha preparo físico nenhum. E o Flamengo, com as substituições, continua jogando melhor do que o Fortaleza. Óbvio que o Fortaleza atacou mais. Até porque esse time do Flamengo, apesar, né, o técnico chegou agora e também não tem preparo físico nenhum para marcar linha alta, marcar pressão. Não adianta você fazer uma coisa que o seu time não vai conseguir fazer. Não adianta pegar agora, nessa reta final de temporada, onde o time não jogou nada. Desde fevereiro até hoje, o time não joga bem, é altos e baixos. Não adianta o Tite chegar, querer botar uma marcação pressão, jogar com as linhas adiantadas, sufocar o adversário, porque não vai dar certo. Quando se tentou isso esse ano, foi um fracasso. Então, gostei da estratégia do Tite, marcando a partir da intermediária do adversário, um time compacto. No final do primeiro tempo lá, o Flamengo ainda teve mais chance de fazer gol em contra-ataque no início do segundo tempo também. O Flamengo teve uns contra-ataques bons que o Arrascaeta faz uma linda jogada, não consegue finalizar. O Cebolinha também carrega bem a bola, mas puxa para o lado esquerdo em vez de continuar, né? Mas enfim, o Flamengo melhor do que o Fortaleza. E as substituições deixaram o Flamengo. O time do Flamengo não jogou pior com as substituições, não. Óbvio que o Fortaleza perdendo dentro de casa, um time que só perdeu duas vezes no Castelão, eles foram atacar muito também de cruzamento dentro da área. O Flamengo ainda falta muito, na minha opinião, para melhorar na marcação, muito. Mas já marcou melhor. O Fortaleza não teve tantos espaços igual o Flamengo costuma dar no segundo tempo, principalmente dos jogos. Então o Flamengo ali passou. Sofreu alguns ataques, mas nada de muito perigoso. Teve uma bola na trave, que a bola desviou no jogador do Fortaleza e pegou na trave. E no final do jogo, quando já estava 2-0 pro Flamengo, o Zé Welton, que chuta bem mesmo, chutou e a bola pegou no travessão. Aí eu queria falar agora do segundo gol do Flamengo. O segundo gol do Flamengo é um contra-ataque. O Tite já tinha feito todas as substituições que ele queria. O Flamengo deu uma renovada no gás e puxa um contra-ataque. E o diferencial para mim do segundo gol também é o Felipe Luiz. A bola bate no pé dele, ele toca de primeira muito bem para o Ayrton Lucas, que entrou para jogar mais adiantado. O Ayrton Lucas dá um ótimo passe, um passe rasteiro. O Everton Ribeiro não vai na bola, ele vai e tira o pé, né? Não chega a ser um corta-luz, mas faz um engana ali, né? Deixa a bola passar e o Luiz Araújo finaliza bem. O Luiz Araújo hoje, eu critiquei bastante ele no jogo contra o Santos, mas hoje ele jogou bem. Espero que ele possa ter uma sequência de bons jogos para se firmar, como titular. Então acho que do time todo, assim, acho que todo mundo jogou bem. A minha única exceção sempre é o Thiago Maia. Eu realmente está difícil de aturar o Thiago Maia, que é o volante que não marca, é o volante que não rouba a bola, difícil. Mas o Flamengo tem uma vitória de 2-0. Importante. A gente tem que entender que esses sete jogos que faltam, o Flamengo tem que ganhar. Ganhar jogando bem, dando show, deixa pro ano que vem. Eu também acho que vai ser difícil com essa diretoria, com esse elenco, mas isso aí é assunto para outro podcast. Então, o importante agora é terminar no G4, né? Flamengo, chance de título para mim é praticamente muito difícil, acho que é 1%. Poderia estar lá com 59 pontos, como eu já disse, né? Se não tivesse tomado as duas viradas, mas tomou. Então, eu espero que essa vitória tenha dado ânimo para o time, né? Seria difícil, três derrotas seguidas, já ia ter pressão no Tite. Já ia ter torcedor questionando o Tite, por incrível que pareça. Não sou nenhum fã do Tite lá na seleção brasileira, mas acredito que para o momento do Flamengo é um ótimo nome. Só que nós temos que ver, sim, o Flamengo não consegue trocar três, quatro passes. A quantidade de erros de passe é absurda. Uma coisa que o Flamengo tinha muito boa era a troca de passe, movimentação com troca de passe. Não tem. Flamengo pega a bola e erra passe, erra passe. Então isso aí tem que melhorar, né? Melhorar também a saída de bola, que a gente está com dificuldade. Mas isso tudo para mim passa pela parte técnica, né? Não adianta você, o Tite, no caso, o treinador, ah, nós vamos sair jogando assim, 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 se os caras erram um passe de 3 metros. Se o Thiago Maia não sai, né? Não joga nas costas da primeira linha de marcação do adversário. Se ele fica sempre encaixado ali. Se ele não joga nas costas dessa linha de marcação. É fundamental os volantes saírem. Mas enfim, é um ano perdido. Poderia ter sido muito melhor, não foi. Então a gente tem que botar o pé no chão e é ganhar. A vitória é importantíssima hoje. O Flamengo tá lá. Tá em sexto ou quinto lugar lá, 53 pontos. Quem tá acima tá com 56. Então dá pra gente terminar no G4, que é importante, é o mais importante. Em relação, assim, só pra terminar, assim, como é que eu voltava a falar da transmissão? Já falei. Pro narrador, sim, o Fortaleza parecia que era o Manchester City, cara. O cara teve a coragem de falar: apesar de tudo, é um ano maravilhoso pro Fortaleza. Não. Fortaleza perdeu a Copa a Sul-Americana para a LDU, perdeu. Ah, perdeu nos pênaltis? Não importa, perdeu. Tá perdendo pro Flamengo de 2 a 0. Flamengo cheio de desfalque, né? Flamengo. Então, tipo assim, nunca é o Flamengo que ganha, é o adversário que deixa de ganhar, assim. Então, são narrativas diferentes dentro do mesmo jogo. Como eu já disse, o Roger criticou todas as substituições feitas pelo Tite. Não fez um. Não, vou esperar um pouco para ver como é que o Flamengo vai se comportar. Então é difícil, fica chato ver jogo assim. O Gustavo Villani, então, como eu já te falei, né? Porra, parecia que o Fortaleza era um. Apesar, aconteça o que acontecer. Nada vai manchar a campanha do Fortaleza. O Fortaleza não vence há 5 jogos no Brasileirão. O Fortaleza hoje completou 5 jogos sem vencer. Como que isso é bom? Então eles criam assim o clube queridinho. Ah, o Fortaleza tá com nada não. É uma torcida xenófoba lá. Chama, né? Quem torce pro Flamengo lá sofre preconceito. É chamado de misto. Eles ficam falando misto aqui não e tal. É isso ninguém fala. Então eu não consigo entender como que um time que fica 5 jogos sem vencer no Brasileirão tá tudo bem. Não, não tá. Se o Flamengo perde hoje, nossa, eles iam fazer a caveira do Tite, já, o Roger principalmente. Já ia começar a fazer a caveira do Tite. Não sei se foi uma boa escolha. Não sei se foi a hora certa de assumir o Flamengo. Tá ficando difícil classificar para Libertadores do ano que vem. Só que não teve um elogio. O Flamengo venceu o Fortaleza por 2 a 0 na casa deles. Foi só a terceira derrota deles no ano. Essa análise ninguém faz. Não teve uma análise das substituições, uma análise tática. Não, a entrada do Ayrton Lucas foi boa. Né? Deu mais velocidade por aquele lado. Ele é bom. O Ayrton Lucas é bom no mano a mano, no um contra um. Ah, o Vitor Hugo entrou e deu mais marcação, maior poder de marcação, que o Arrascaeta não estava aguentando jogar. O Rodrigo Caio entrou bem ali para aquele papel de volante. Ah, o Everton Ribeiro entra para dar mais consistência no meio de campo, o Flamengo ficar mais com a bola. Não tem uma análise do jogo. Mas enfim, quarta-feira, Flamengo e Palmeiras. O Flamengo ainda tem pela frente Palmeiras, Bragantino, confrontos direto ali pela parte de cima da tabela, né? Enfim, vamos ver, torcer para o time entrar. Infelizmente, tem que falar isso, eu não consigo, né? Torcer para o time entrar motivado, como se, né, precisasse de uma motivação extra. Mas enfim, futebol é assim. Torcer para o time fazer uma boa partida e vencer do Palmeiras. Valeu, pessoal. Abraço, saudações rubro-negras.